esta injustiça. A verdade é que só em 2017 foram publicados os diplomas sobre o regime da carreira destes profissionais. Mesmo assim, foi ainda necessário esperar mais 2 anos para sair o diploma que viria a definir os critérios de transição e a tabela remuneratória. E sobre este diploma, estamos portanto a falar do Decreto-Lei 25/2019, importa recordar que, ao contrário do que seria desejável, este diploma resulta de uma imposição do Governo e não do resultado de negociações com os trabalhadores, porque o Governo rompeu as negociações e avançou sem ouvir os trabalhadores. Para além disso, este lapso de tempo que mediou a publicação dos diplomas de 2017 sobre as carreiras e o diploma de 2019 que veio definir os critérios de transição e a tabela remuneratória viria a provocar gritantes injustiças, desde logo porque o descongelamento das carreiras que se verificou desde 2018 foi feito tendo por base a antiga carreira e não a atual, uma vez que a transição e a tabela remuneratória não estavam ainda definidas, ou seja, o Governo não estabeleceu normas de transição para a nova carreira e os trabalhadores é que ficaram penalizados, uma vez que o descongelamento impediu a valorização a que estes profissionais tinham efetivamente direito. Depois, a generalidade dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica transitaram para a primeira categoria, mesmo aqueles profissionais com mais de 25 anos de trabalho, porque mais uma vez o Governo não assegurou a integração nas 3 categorias que dão corpo à carreira, o que deveria ter acautelado nas normas de transição. E, portanto, face ao quadro que está traçado, impõem-se respostas que garantam respeito pelos direitos destes profissionais, sobretudo a valorização e a progressão das carreiras e com níveis de remuneração adequados, e nesse sentido os Verdes votarão a favor de todas as iniciativas em discussão que, a nosso ver, venham contribuir para remover as injustiças que continuam a recair sobre os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os sucessivos atrasos no processo de revisão da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica penalizaram gravemente estes profissionais. Por um lado, levou a que o processo de descongelamento tivesse ocorrido na antiga carreira e estrutura remuneratória, com regras diferentes de instituição para instituição, porque não existia ainda um diploma que estabelecesse a transição dos profissionais. Por outro lado, o regime que veio a ser aprovado desconsiderou os profissionais com maior antiguidade, os quais foram colocados quase na sua totalidade ao nível daqueles que estão a iniciar a carreira. Falamos de profissionais com 15, 20 anos de experiência, que tanto dão ao SNS e cujo conhecimento e experiência acumulada ao longo dos anos foi desconsiderado. Por isso, acompanhamos os subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos na necessidade de rever esta carreira e agradecemos o seu trabalho. Deve, assim, ser garantido que todo o tempo de serviço releva para efeitos de progressão e alteração de posição remuneratória, deve ser fixada uma nova tabela salarial e deve ser efetuado o correto descongelamento da carreira, independentemente do vínculo laboral. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Neste momento em que novamente as carreiras dos profissionais de saúde vêm à discussão neste Parlamento, saúdo em nome do PST todos os profissionais deste setor, agradecendo-lhes de forma penhorada toda a abnegação demonstrada no combate a esta pandemia. Todo o profissionalismo, colocando muitas vezes a sua vida e a vida dos seus familiares em causa, enquanto lutavam dia após dia pela saúde de todos nós. Cumprimento os vários grupos parlamentares e grupo de cidadãos que aqui hoje trazem iniciativas à discussão. E dizer em nome do PST que a dignificação de um setor profissional, bem como a valorização das carreiras, o reconhecimento das suas necessidades, faz-se com compromissos sérios. E por assim o entender, o PST apresentou na anterior legislatura um projeto de resolução que visava assegurar a realização de um estudo prévio que avaliasse os termos da revisão da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica. Mas não foi só na anterior legislatura que fizemos provas das nossas intenções. Bem recentemente foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia a proposta do PST de atribuição de um prémio de desempenho aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Mas pasme-se, em pouco mais de 15 dias que na Casa da Democracia é evidenciada a falta de diálogo entre o Governo e os trabalhadores do setor de saúde, bem como compromissos não cumpridos. É caso para dizer, senhoras e senhores deputados, que este Governo teria assumido uma atitude muito mais responsável se, ao invés de oferecer jogos de futebol, agendasse reuniões com os sindicatos e representantes dos trabalhadores e concretizasse compromissos. Mais uma vez, Governo não cumpre metas e não cumpre prazos. Prazos estabelecidos não só em negociação sindical, mas também os previstos na própria legislação. Mas, infelizmente, este é mais um capítulo da mesma novela. Se não vejamos, o Governo, pela mão do então Ministro Mário Centeno, assumiu o compromisso de apresentar um estudo de impacto económico e financeiro das várias medidas implementadas. E foi com base neste compromisso, assumindo como um ato de boa-fé, que o PSD viabilizou várias propostas apresentadas pelo Governo. Mas o compromisso não foi cumprido e a boa-fé do mesmo foi quebrada, o que impele o PSD para uma necessária reavaliação da situação. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, afirmámos recentemente nesta Assembleia que cabe ao Governo resolver matérias como esta pela sua especificidade, complexidade, densidade técnica e orçamental, estando a resolução das mesmas ao seu alcance, devendo fazê-lo sempre em sede de concertação social. No entanto, a questão foi trazida a esta Assembleia e nestes termos deveremos pronunciar-nos sobre ela. O PSD sabe bem da exigência da matéria que hoje apreciamos, sabe bem da sua exigência técnica, das suas especificidades, mas também da sua transversalidade a outras áreas profissionais, não só do setor da saúde, mas também da administração pública e do setor privado. Da parte do PSD, os trabalhadores poderão contar com empenho na defesa da resolução dos seus problemas, com sentido de responsabilidade e de justiça. Acompanhamos por isso com interesse. Já vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigada. Acompanhamos por isso com interesse e preocupação as várias situações de injustiça e de falta de equidade que nos são reportadas no que se refere à necessidade de alterar e corrigir alguns aspectos do atual pacote legislativo. Considera, pois, o PSD que a introdução de possíveis correções deve ser ponderada numa plataforma de equilíbrio entre a correção do pacote legislativo e o seu correspondente valor financeiro, tornando-a sustentável social e financeiramente, devendo para tal serem feitas em breve.
Muito obrigada.
E termino dizendo, obrigada, Sra. Presidente, termino já. Neste momento, está nas mãos do Governo a resolução destas questões, mas sublinho, terá que o fazer em breve. Muito obrigada,
Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os 20 mil cidadãos que subscreveram esta iniciativa legislativa que aqui discutimos hoje. Aproveito naturalmente esta oportunidade para, nestes profissionais, deixar um agradecimento muito especial, em nome de todos nós, pela enorme dedicação nas suas vidas profissionais e lembrar a sua importância neste momento também de combate ao Covid. A este projeto juntam-se também dois projetos-lei, do Bloco de Esquerda e do PCP, bem como um projeto de recomendação do PAN, que conversem em sentido semelhante à iniciativa legislativa dos cidadãos. Deixar claro que na última legislatura, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve ao lado destes profissionais, garantindo assim que fosse possível, efetivamente, fazer a revisão das carreiras há muito almejadas. Foi o Governo do Partido Socialista que o fez 20 anos depois, como todos nos já hoje foi aqui recordado. Mas quando falamos de carreiras, não falamos exclusivamente destas carreiras. Falamos de todas, da necessidade imperiosa de garantir a revisão e a adequação de cada uma das carreiras numa lógica transversal e global. Esse é um objetivo muito claro do programa do Governo, concluir a revisão das carreiras não revistas com uma discussão transparente e baseada em evidências para harmonizar regimes garantindo a sua sustentabilidade. Finalmente, dizer que foi publicado em agosto de 2017, tal como já foi lembrado, o decreto que garantiu o processo de revisão das carreiras especiais de saúde e que, como todos sabemos, constituiu uma necessidade no quadro mais amplo da reforma da administração pública. Com esta revisão, conseguiu-se efetivamente garantir o contexto do exercício profissional e da evolução académica dentro daquilo que é a revisão do perfil de competências e dos conteúdos funcionais. Senhoras e senhores deputados, este decreto determinava ainda que o recrutamento para os postos de trabalho no âmbito desta carreira, incluindo a mudança de categoria, se efetuasse mediante procedimento concursal, cujos requisitos de candidatura e tramitação foram regulados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração pública e da saúde no passado mês de junho. podendo esta via não ser a mais rápida para garantir a reposição de todos os técnicos superiores, é a via prevista no Decreto-Lei, tendo finalmente sido dado o pontapé de saída para a regularização necessária.
Muito bem.
Finalmente dizer ainda à senhora deputada Carla Borges do PSD, que referiu que o PSD sabe da exigência, mas esqueceu-se dela ao longo dos anos que também esteve em governo. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma curta intervenção, tem a palavra o senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhores deputados, se o PS, tal qual como agora referiu a senhora deputada, está ao lado destes profissionais, então temos agora, nesta Assembleia, uma oportunidade para corrigir esta tremenda injustiça. O PCP apresenta aqui uma proposta que tem como base o descongelamento feito na atual carreira e não na anterior carreira, que não faz sentido fazer o descongelamento pela anterior carreira, que ela é prejudicial a estes trabalhadores, que a transição feita pela nova carreira venha a preencher todas as categorias. Também é preciso não esquecer a necessidade de eliminar as quotas de preenchimento e de acesso às categorias. E uma coisa fundamental, senhores deputados, isto é também uma injustiça, é que se aplica a todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo.
Por isso, para concluir,
senhora presidente, o PCP diz que as carreiras profissionais são um elemento central naquilo que é o desenvolvimento profissional e, neste caso, na qualidade dos cuidados prestados aos nossos utentes. Disse.
Muito obrigada, senhor deputado. Concluímos o ponto 8. E, neste momento, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha vai fazer alguns anúncios.
Muito obrigada, senhor presidente. Passo a anunciar com efeitos já no número seguinte à ordem de trabalhos, a entrada do projeto de resolução 559 da iniciativa do senhor deputado José Maria Cardoso e outros do Bloco de Esquerda, cessação da vigência do Decreto-Lei número 27/2020, 17 de junho, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Do projeto de resolução 560 da iniciativa da senhora deputada Paula Santos e outros do PCP, cessação da vigência do Decreto-Lei número 27 de 2020, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Projeto de resolução 562 da iniciativa da senhora deputada Cecília Meireles e outros do CDS-PP, cessação da vigência do Decreto-Lei 27/2020, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Projeto de resolução 563 da iniciativa do senhor deputado João Coutinho Figueiredo, da iniciativa liberal, cessação da vigência do Decreto-Lei número 27, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E, finalmente, para o mesmo efeito, o projeto de resolução 567, iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros, do Partido Ecologista aos Verdes. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos, então, passar ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação parlamentar número 21/14 do PSD. E, para apresentar o assunto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD, como é óbvio.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado. Este processo de eleição, em vez de nomeação dos Presidentes e do Vice-Presidente da CCDR, está mergulhado em alguns equívocos e, por isso, o PSD aqui o quis discutir. E esses equívocos são tão reais que a intenção do Governo é, para muitos, tudo e o seu contrário. Para o Primeiro-Ministro, destina-se, e cito, a dar confiança aos cidadãos para os passos seguintes, sem especificar, contudo, quais são esses passos e, no enigma próprio de quem parece não pôr todas as cartas na mesa, não sabemos bem qual é a intenção do Governo relativamente àquilo que pretende com este diploma. Para algumas das forças políticas representadas aqui no Parlamento, o Decreto-Lei já é uma regionalização encapotada. Mas para outras, o Decreto-Lei é um travão à regionalização, que é exatamente o contrário daquilo que se diz do outro lado. E, portanto, Senhora Ministra, como já viu, há teses para todos os gostos. E como há teses para todos os gostos, para se evitarem estas derivas, acho que era importante que o Governo dissesse, desde já, para aquilo que vem. e sem reservas mentais, sem agendas escondidas. Tem de esclarecer. Acho claro.